Eklezję i grajże katolikę.
Olá, uma boa noite para si. O programa Eclésia convida-o a ficar desse lado nos próximos minutos. A Igreja Católica junta-se por estes dias a outras igrejas cristãs para rezar pela unidade dos cristãos. Trata-se de um caminho mais silencioso e com gestos de irmãos que se procura fazer ao longo de todo o ano e que por estes dias se torna evidente através da comunidade monástica de Grandchamp, na Suíça, onde 50 monjas, vindas de diferentes geografias e com diversa pertença eclesial, partilham o seu dia-a-dia. O guião que este ano convida à oração conjunta para esta semana de unidade chega então das monjas de Grandchamp. Convidámos o padre Tony Neves, coordenador do Gabinete de Justiça e Paz da Congregação dos Missionários do Espírito Santo, a olhar para este guião e também para o contributo que os religiosos estão a dar no campo ecuménico.
Eu não conhecia esta comunidade de Grandchamp, eu li o guião na íntegra e a parte final do guião é a tentar explicar essa comunidade. E uma das coisas que me cativou pela positiva foi saber que quando a comunidade nasceu, ela nasceu na década de 30, mas logo nos primeiros anos, quando a comunidade começou a ganhar alguma consistência, a comunidade tinha ligação com o irmão Roger de Tézé. Portanto, há aqui uma ligação entre estas duas experiências ecuménicas. Depois, quer o irmão Roger, era, como todos sabemos, também protestante suíço, como estas senhoras. Neste momento são 50 de diferentes idades, diferentes países, de diferentes igrejas, mas quando nasceu esta comunidade era um grupo de senhoras, todas elas protestantes da Suíça, que queriam fazer uma experiência de comunhão e queriam trabalhar mais pela unidade dos cristãos. E para mim, não deixa de ser um dado relevante, de termos uma comunidade de senhoras, que já tem quase 100 anos, as senhoras não têm, a comunidade, tem quase 100 anos, com esta grande preocupação da unidade. Mas uma preocupação da unidade que liga aquilo que sempre se considerou ser o essencial deste caminho ecuménico, que é uma espiritualidade profunda, e o que marca a vida desta comunidade como Tézé, tal e qual. Eu costumo dizer que quem manda em Tézé são os sinos, eles é que mandam, eles tocam naquelas horas para a oração da manhã, para a oração do meio-dia, para a oração da tarde. E quando toca o sino, para tudo. No dia que avariar o sino, a comunidade fica avariada. Estas senhoras também foi nessa base que estruturaram o seu dia-a-dia, mas com uma convicção profunda, que Tézé também tem, que é a ligação entre a espiritualidade e a parte mais social da vida, não é? A fraternidade, a solidariedade. Ora, estas senhoras também têm esse objetivo, rezar, aprofundar a espiritualidade, fazer uma experiência de comunhão e de unidade e depois criar dinâmicas de solidariedade com os mais pobres. Eu acho que tudo na nossa missão, enquanto cristãos, não temos muitas alternativas. É por aí que a gente tem que andar, é por aí que a gente quer andar. Agora, eu só diria mais uma coisa assim para completar. Estas dinâmicas de oração são dinâmicas que se inserem em toda a tradição da vida monacal, da vida religiosa, porque desde a primeira hora até os pobres padres do deserto que fugiam para a beira, para as grutas ou para o meio das montanhas e viviam sozinhos, o objetivo deles era ritmar o dia deles com oração. Eles rezavam e depois iam à caça, iam à procura de comida para depois poderem comer. Mas a oração é que marcava a sua relação com Deus, é que depois ia marcar a relação com tudo o resto, não é? Agora, é verdade que até foi num contexto missionário que nasceu a dinâmica ecuménica católica, portanto, e também protestante, ou seja, foi na África os primeiros missionários que chegaram lá missionários de diferentes igrejas, e que se aperceberam do escândalo que estávamos a ser para aqueles povos que nunca tinham ouvido falar de Cristo, que um dia aparecia na aldeia ou na cidade alguém que falava de Cristo e no dia seguinte vinha outro alguém, branco como o anterior, que falava de Cristo mas que era inimigo do outro, que não falava com o outro, e as pessoas diziam, mas afinal um vem e fala de Cristo O outro bem fala de Cristo e eles não falam um com o outro, e um diz que aquela igreja que não é verdadeira e o outro também diz que não é. Que brincadeira é essa? Isso é um descrédito total da nossa missão. E foi nesse contexto que as igrejas protestantes, em primeiro lugar, começaram a querer caminhos de construir caminhos de unidade. E depois a Igreja Católica associou-se e hoje em dia somos uma realidade muito estruturada a esse nível.
E nesse sentido pode-se dizer que os religiosos e os consagrados acrescentam um diferencial neste caminho ecuménico por causa também dessa tradição que o padre Tony Neves especificou?
Eu acho que nós consagrados podemos ajudar neste caminho em duas vias. Primeiro, porque estamos em todo lado, nós conseguimos fazer experiências muito plurais. Portanto, nós podemos viver num sítio onde são todos católicos, e aí falar da unidade é apelar ao respeito por aqueles que não são, mesmo que não estejam connosco. Podemos estar em países como estamos, onde há católicos e há protestantes e há ortodoxos, e aí há que criar dinâmicas de comunhão. E podemos estar em sítios, e estamos, em sítios onde a maioria absoluta, portanto, das pessoas acreditam noutra religião, portanto, são crentes de outra religião, e aí fazemos mais o diálogo interreligioso, mas juntamente com os crentes cristãos não católicos, fazemos o nosso ecumenismo pequenino, reduzidinho, para depois nós, enquanto cristãos juntos, podermos ter mais possibilidade de dialogar com comunidades maiores, no caso, muçulmanos, hindus, hinduistas, etc, etc. Portanto, vivendo em todas estas áreas geográficas, com todas estas texturas sociais e sociológicas, nós estamos em condições de poder ajudar a fazer esta experiência ecuménica, partilhando essa experiência em realidades que são completamente diferentes umas das outras. A segunda dimensão é uma dimensão nossa mesmo, ou seja, nós como religiosos, eu falo por mim, não é? Mas outros poderão falar por eles ou por elas, nós temos que viver no dia-a-dia a comunhão na diversidade, não na diversidade de religiosa, porque somos todos católicos, não é? Mas na diversidade de povos, de mentalidade, de culturas, de experiências, de caminhos. E aí nós fazemos uma experiência que é de uma riqueza enorme, mas que muitas vezes é muito difícil. Muitas vezes é muito difícil. E nós aí estamos em condições de perceber como é difícil também o outro caminho com crentes de outras igrejas, não é? Com cristãos membros de outras igrejas. E podemos usar um bocadinho aquilo que usamos internamente para criar unidade, para exteriormente também criarmos unidade com crentes, com seguidores de outras igrejas, mas crentes cristãos como nós. Portanto, acho que esses são os dois caminhos que nós podemos, que nós percorremos e que podemos ajudar outras pessoas a também entender melhor a dinâmica de uma caminhada em ordem a mais e melhor unidade.
Caminhos aqui desenhados pelo padre Tony Neves, coordenador do Gabinete de Justiça e Paz da Congregação dos Missionários do Espírito Santo, que nos convida a gestos concretos rumo à unidade dos cristãos. Em agencia.eclesia.pt encontra mais informações sobre esta semana que une cristãos na oração, mas também o quer fazer no trabalho e na tomada de posições conjuntas. Fique ainda connosco. Temos música para si, música que não conhece fronteiras. Pedra Filosofal e Manuel Freire.
Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida e que sempre que um homem sonha o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. La, 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 la. La 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 la
assim o programa Eclésia. Amanhã reserve mais uns minutos da sua noite para estar aqui conosco na Antena 1. Eu sou Lígia Silveira. Até amanhã, se Deus quiser.